É uma honra estar aqui hoje. Eu queria agradecer a todos que estão em cima, embaixo, por virem. Vamos falar, se Deus quiser, hoje sobre os filhos de vocês. O que os filhos de vocês estão lidando, contra o que eles estão enfrentando, quais são os desafios deles. E de modo a explicar isso da melhor forma, eu gostaria de compartilhar com vocês uma Gemará. O interessante nessa Gemará, uma Gemará no final de Masechet Kiddushim, uma Gemará que se vocês nunca ouviram falar, vocês vão ficar se perguntando o que que essa Gemará quer nos ensinar, por que que estamos falando essa Gemará, o que que significa. Mas a minha esperança é que quando terminamos de compartilhar essa história, vocês vão entender como que essa Gemará, que parece algo antigo, vocês vão perceber como essa Gemará está diretamente falando conosco no século 2025. A Gemará diz que tinha um rabino que chamava Plimo, um Amorá. Plimo, ele costumava falar: você pode jogar flechas nos olhos do Satã. Um dia, fala Gemará, o Satã se fantasiou, se vestiu como se fosse um homem pobre. Esse dia era a véspera de Yom Kippur. Esse Satã, ele se vestiu, ele bateu na porta do Plimo, véspera de Yom Kippur, ele vê um pobre. E ele dá para ele um pedaço de pão. O pobre fala: um dia como hoje, véspera de Yom Kippur, todo mundo está dentro da casa, você vai me deixar fora de casa? Então o Plimo fala: claro, claro, pode entrar. Ele entra, deixa ele sentando na mesa da cozinha. Esse homem pobre, que é o Satã, na verdade, ele fala: um dia como hoje, véspera de Yom Kippur, todo mundo está na sala. Vocês têm aqui trovões no Brasil? Todo mundo está sentado na sala de jantar, na sala, véspera de Yom Kippur, todo mundo senta na sala. E você me deixa sentado numa mesinha na cozinha, como a mulher que trabalha? Então ele falou, Plimo falou: pode entrar na sala. Então ele vem, senta na sala, esse homem pobre. Fala Gemará, de repente, a pele daquele homem começa a se encher de bolhas e pus. E esse homem pobre começa a se coçar e começa a borbulhar um monte de pus. E Plimo fala: senta. E o pobre fala: eu preciso de ajuda, me dá um copo. Plimo dá para ele um copo de prata bonito. Esse homem pobre começa a cuspir para dentro daquele copo. Agora vocês olham para mim e vocês falam: talvez vocês não entendem o inglês. Essa história, vocês devem estar se perguntando: o que que ele está falando? Calma, espera. Fiquem comigo, vai piorar ainda. Então Plimo, ele começa a gritar. De repente, o homem, o pobre cai no chão e morre. E aí sai uma voz, um boato na cidade que Plimo matou alguém. Plimo matou um ser humano. Plimo matou alguém. Plimo não está entendendo o que está acontecendo. Faz 10 minutos atrás, era a véspera de Yom Kippur, tinha um pobre na porta da casa dele. Ele deu pão para ele, deixou ele entrar na cozinha, depois na sala. De repente, bolhas, pus, uma coisa nojenta. Ele dá para ele um copo de prata, ele cospe no copo, agora ele está morto e eu matei ele. Plimo, a reputação do Plimo é arruinada. Ele sai da casa, ele sai da cidade, ele abandona a cidade e vai para a floresta. Ele está na floresta sozinho. E de repente, ele vê do lado dele, está o homem pobre, estava do lado dele. E ele fala: eu não estou entendendo, eu achei que você estava morto. Ele fala: não, eu não estou morto, eu sou o Satã, na verdade, eu não morro. Ele fala: se você é o Satã, então por que você me deixou tão louco? Por que você... Ele falou, por causa daquilo que você falou. Assim o Satan fala para Plimo, aquilo que você falou, o que, que eu farei? Você falou que você joga flechas nos olhos do Satan. E aí o Plimo falou, o que, que eu deveria ter falado? Você deveria ter falado assim, Hashem, por favor, me ajuda a lutar contra o Satan. Final da história. Vocês podem olhar dentro. Eu estou falando palavra por palavra o que está escrito em Kiddushim, no final de Masechet Kiddushim. O que, que essa história está falando? O Satan se veste como um pobre, ele bate na porta. Por que na véspera de Yom Kippur? Ele está na casa, na cozinha. O que, que estamos falando aqui? Explica o Maharsha da seguinte forma essa história. De uma forma que não era só relevante na época, essa história é a Gemara talvez mais relevante para os dias de hoje que vocês mais ouviram. Fala o Maharsha, você sabe? O Satan é o Yetzirará. O Yetzirará, ele funciona dessa forma. Tem aqui como alcoolismo aqui no Brasil? Pessoas alcoólatras, existe isso aqui? Como que a pessoa vira alcoólatra? Como ela vira? Eu vou contar para vocês. Um dia, Purim, ele tem 16 anos, e os amigos falam, vem, bebe com a gente. Ok, ok, ele aceita. Toma mais um, toma mais um. Ele não bebe depois disso. No próximo Purim, era uma quinta-feira, eles já os amigos começam a dar para ele tomar. No próximo verão, eu não sei como que é o verão aqui, eu sei que é invertido, aqui agora é verão. Então, no nosso verão é em julho. Quando vocês chamam de verão, ele vai com alguns amigos e eles começam a beber. Falou, tô bom, tomei algumas vezes. E aí ele vai estudar em Eretz Israel. Ele está num apartamento lá em Israel. E os meninos, na sexta-feira à noite, começam a beber. Cada sexta-noite começam a beber. E aí ele volta. E ele está pronto para sair de Shidur, para casar. Ele se encontra. E ela larga ele. E agora ele fica triste. Ele começa a beber. Eventualmente ele casa com uma menina. E agora ele tem lutas com casamento, com trabalho, e a única forma de se sentir bem é bebendo. E agora ele começa a beber de forma mais consistente, e de repente ele vira alcoólatra. Como esse lugar funciona? Ele sempre começa devagar, inocentemente. A mesma coisa, se alguém tem problema com aposta ou com drogas, devagar e inocente. Assim como o Satan na história do Plimo. Primeiro ele vem e bate na porta, vestido como um pobre. Um pobre pedindo um pão, muito inocente. Um pobre sem problemas. De repente, ele está dentro da tua casa. Esse Yetzirará, ele está na tua mesa, na tua vida. E de repente, ele está fazendo coisas nojentas. Vocês já viram pessoas alcoólatras, vomitam, fazem coisas nojentas? O que foi isso? Isso também é por causa do trovão? Vocês nunca tiveram um trovão aqui? Tudo tem que tremer. Isso é um furacão? Ou só um trovão? E de repente, sem você perceber, assim como o Satan, assim como esse homem pobre, ele está fazendo coisas nojentas. Isso que a Gemara quis dizer quando ele começou com aquelas bolhas no corpo e o pus saindo. Isso significa que de repente o Satan, ele invade a tua vida, ele te faz fazer coisas nojentas. E a pessoa fala, uma vez que ela percebe, elas pedem ajuda. Assim como o pobre, ele fala, por favor, me ajuda. Você ajuda ele, você dá para ele um copo de prata. E a maioria das pessoas, já que elas estão viciadas, elas pedem ajuda e elas cospem na ajuda, porque elas estão muito viciadas. Isso acontece com drogas, com alcoolismo, com apostas. Mas eu quero o que eu quero focar hoje à noite, isso acontece com a maioria, que na maioria dos casos acontece. Claro que é alcoolismo. A maioria das pessoas falaram aqui, não tem nada a ver comigo. Quando eu falei apostas, a maioria das pessoas aqui falaram, não tem nada a ver. Talvez nos Estados Unidos, aqui não tem nada a ver. Quando eu falei drogas, quase todo mundo aqui vai falar, nada a ver comigo. Mas tem outro vício, que também começa de forma inocente, como um pobre na véspera do Yom Kippur. E sem você perceber, ele está na tua casa, está na porta, ele está na tua mesa. De repente ele faz você fazer coisas engraçadas e você quer parar porque você está muito viciado. E você tenta parar e não consegue. E antes de você perceber, isso arruina a tua reputação ou a reputação dos filhos. Vocês imaginam o que eu estou me referindo? E esse dispositivo que a gente tem nos bolsos, que chama iPhone. Todos que compram um iPhone, eles compram da forma mais inocente. Lechem Shamayim. Você tem um iPhone, por que você comprou? Não, eu tenho um iPhone porque tem um Sidur dentro dele. Você pode ver Shiurim, você pode ouvir aulas, você pode me ouvir lá. E de vez em quando vai fazer barulho de novo. Eu percebi. O iPhone que eu estava falando, ele percebeu. Então ele estava agora tocando, fazendo barulho. Porque a gente estava falando dele, do iPhone. De repente, sem você perceber, você não sabe como lidar com isso. Então você encontra outras formas. Você tem Waze. Você tem Uber. Aqui também chama Uber. É maravilhoso. Antigamente, se teu filho precisava de uma corona para algum lugar, se você tinha que chamar um serviço de táxi, você tinha que esperar 20 minutos, o táxi ia chegar, e aí você tem que pagar. Agora é muito mais fácil. Ele está na escola, precisa ir embora para algum lugar, ele anda para fora, clique, 3 minutos depois o carro está lá, e ele vai, de graça praticamente. Talvez para ele é grátis, talvez o papai paga depois. E também as pessoas estão ocupadas, estudam o Torá, você não tem tempo para ir numa loja. Então é maravilhoso, você tem um aplicativo que você não precisa sair para a loja. Maravilhoso, vocês têm esse aplicativo. Vocês sabem que você faz compras, você entra e vem caixas na tua casa. Caixas com sorrisos. Muito feliz em estar aqui. Talvez vocês estão chorando, mas os filhos estão felizes, as esposas estão felizes com essas compras. Maravilhoso. Uma vez que você tem, talvez tenha notícias também. Uma vez que eu tenho notícias, eu posso ver esportes. E se eu já tenho esportes, eu posso ir para alguns shows. E talvez rede social. Uma vez que eu entro na rede social, eu posso talvez assistir um filme a mais. E assim, de repente, sem você perceber, ele te domina completamente. Esse pobre bate na porta, ele fala, eu tenho um Sidur eletrônico no bolso. E você fala, uau, por favor, pode entrar. E aí ele entra na casa, ele entra na tua vida, na tua mesa, e antes de você perceber, você está tão dominado por isso, ele faz coisas nojentas, ele faz você fazer coisas que você não quer fazer, você começa a se coçar, coisas nojentas, você fala para o teu filho, não olha isso, não, meus amigos fazem isso também, o que eu faço, eu não consigo mais. E ele quer ajuda, mas ele não consegue mais, ele já está tão dominado que ele não consegue mais. E antes de você perceber, de novo, o iPhone está muito ofendido, parece. Ele está muito ofendido, o iPhone. Eu quero falar para o iPhone que vai dar tudo certo, mas não vai dar tudo certo. Me contem se isso já aconteceu com vocês. Vocês não precisam admitir, não estou perguntando. Só quero que vocês pensem nisso. Será que já aconteceu com vocês? Eu quero ir dormir mais cedo hoje. O que significa mais cedo para vocês? O que vocês chamam de mais cedo? 9:30? Ótimo, 10 horas. Você fala, eu quero dormir cedo, 10 horas da noite. Talvez eu tive um casamento na noite anterior. Eu quero compensar o sono agora. Dormir cedo. Me fala se isso já aconteceu. E aí você, antes de você dormir, você pega o teu celular, porque você só quer dar uma olhadinha. Você quer mandar uma mensagem rápida para um amigo. E antes de você perceber, já são meia-noite, sem você perceber. Já aconteceu com vocês? O que aconteceu? Você pegou o texto e no meio você falou, eu quero saber quantos reféns tem lá sequestrados em Israel. E aí você abre essa notícia e aí você vê um WhatsApp com os seus irmãos, um grupo, eles estão falando sobre tua mãe, será que ela vai estar Shabbat, onde ela vai comer, você tem uma opinião, você não está muito feliz e você continua com isso. E aí você volta para a notícia dos reféns, dos sequestrados. E aí, não sei se você percebeu, mas cada artigo online, ele nunca termina. Porque sempre quando termina, tem outro artigo. Então você finalmente termina com a notícia dos sequestrados e aparece outra notícia. Como perder 30 quilos em 20 minutos. Você fala, uau, isso é interessante. Deixa eu clicar. E aí você clica naquela notícia e você começa a ver o artigo. E no meio, alguém te manda um vídeo sobre um brasileiro jogador fazendo um golaço. E você fala, uau, incrível, olha esse gol, esse ângulo, como ele entrou na rede. E você manda para o teu irmão, você fala, um segundo, eu esqueci, eu quero voltar para o artigo do regime, deixa eu voltar. E aí você lê até o final do artigo, e aí quando terminou, você percebe que não dá para perder tantos quilos em pouco tempo, não é possível. Mas aí você volta para o WhatsApp com os teus irmãos no grupo que estão falando da tua mãe. Shabbat ela vai estar aqui, ela vai estar ali. Não, mas nesse Shabbat ela não pode vir porque é bar mitzvah do meu filho. E você começa a responder. E aí, ao mesmo tempo, alguém te mandou outro vídeo sobre uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, como o Trump que está num caminhão de lixo. Uau, é interessante. E aí você termina aquele outro vídeo e aí chega no final outro artigo, tem outro artigo que fala as 10 maiores casas na América do Sul. Uau, eu quero ver isso. Eu quero ver se uma delas é Síria. É da Síria? No Brasil? E aí você clica e aí de repente você percebe que é meia-noite. Porque você vê esse dispositivo que está no teu bolso, ele começa de forma inocente, muito mais inocente do que realmente ele é. Eu compartilho essa Gemará. Em vez de compartilhar a Gemará, eu vou contar para vocês do Silicon Valley. Sabe onde é Silicon Valley? Na Califórnia. Onde tem todas essas tecnologias que foram inventadas. Vale do Silício. E lá, tem lá os chefes. Tem o chefe do YouTube, tem o chefe do Instagram, tem o chefe do Facebook, o chefe do Google, o CEO. E assim eles falam. Eu vou explicar para vocês. Da forma que para eu explicar para vocês, eu quero que eu possa perguntar para... Que eu possa perguntar. Posso te perguntar algumas perguntas? Preciso... Você sabe responder? Funciona dessa forma. Quanto custa para comprar um par de sapatos aqui no Brasil? Me fala em dólares. Eu não sei como que vale aqui. $100. Quanto custa para comprar um terno? $500. Quanto custa para comprar um suéter? $150. Quanto custa para comprar um carro? Depende do carro. $30,000. Quanto custa para comprar um apartamento? $1,000,000? $250,000? Você pode comprar $250,000 um apartamento? Eu vou me mudar. A próxima pergunta. Ok, você falou o preço de todos esses objetos, o carro, o apartamento, $250,000. Quanto custa para ter WhatsApp no celular? Quanto? De graça. Quanto custa para ter Instagram no celular? De graça. Quanto custa Facebook? De graça. Google? YouTube? De graça. Então não estou entendendo. Se todos nós fomos para a loja e todos compramos sapatos de graça, o que, que ia acontecer com a loja? Ela ia falir. E a mesma coisa ia valer para a loja de suéter ou para a loja de terno. Você vai lá e todo mundo ganha de graça. Ele ia falir. Ainda assim, todo mundo tem Instagram no celular de graça. E quanto custa? Quanto? Qual que é o valor da empresa? Bilhões de dólares. Quanto vale 500 bilhões para o Facebook? YouTube, de graça, vale 40 bilhões. Google, de graça, vale 2 trilhões de dólares o Google, a empresa. Eu não estou entendendo como isso funciona. Se a gente pega sapato de graça, a loja vai falir. Terno de graça, a loja vai falir. YouTube de graça, Google de graça, e vale bilhões e bilhões de dólares a empresa. Como isso funciona? A resposta é a seguinte, muito simples. Quando eu vou na loja de sapatos, e eu vou comprar um par de sapatos, eu sou o cliente e o sapato é o produto. Eu sou o cliente, o suéter é o produto. Eu sou o cliente, o terno é o produto. Eu sou o cliente, o apartamento é o produto, o carro é o produto. Quando eu tenho o YouTube, o Instagram, o WhatsApp no meu celular, eu não sou o cliente. Eu sou o produto. O que eles fazem nas reuniões, eles sentam, eles falam com quanto do cérebro de Joey a gente pode capturar, a gente pode pegar. O chefe do Instagram, ele senta numa reunião, ele fala, eu consigo pegar 3 horas da mente do Joey. Facebook fala, eu consigo pegar 3 horas e 20. A gente pode dominar esse cérebro e depois pegar os clientes e passar para ele os produtos. Os clientes são as empresas de marketing que fazem as propagandas dos produtos. E você é o produto. Qual a diferença, então? Qual a diferença se eu sou o cliente ou o produto? Quando eu compro um sapato, eu sou o cliente. Quando eu tenho WhatsApp, eu sou o produto. Qual a diferença? A diferença e faz toda a diferença. Essa é a diferença. Quando eu sou o cliente, eles se importam comigo. Eu vou numa loja de sapato, eles querem que eu fique feliz. Eles querem que eu goste do sapato, que eu fique feliz, confortável. Que eu goste do terno, do suéter. Eles querem que eu fique feliz com o carro deles. Mas quando eu sou o produto, eles não estão nem aí comigo. Eles vão fazer tudo possível para ter mais produto. Se eles têm que me fazer feliz, ou me fazer triste, ou me fazer preocupado, ansioso, bravo, deprimido, se eles tiverem que me fazer preocupado, nervoso, o que for necessário, qualquer gatilho que eles podem ligar, qualquer barulho, o que for necessário para pegar mais da minha mente, da minha atenção, eles vão fazer, porque eu sou um par de sapatos para eles. Eles só querem me pegar e me vender. Se vocês não têm certeza, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem, já perceberam que no WhatsApp, nas mensagens, enquanto a pessoa está respondendo, digitando, tem pontinhos mostrando, aparecendo que ele está digitando. Por que eles fazem esses pontinhos? Por que eles fazem? Para quê? Se ele responde, ele responde. A resposta é que eles sabem que se os pontinhos estão vindo, você vai ficar olhando. E você vai ficar pensando o que ele vai falar. Será que ele está bravo com o que eu falei? Será que ele está feliz? Você vai ficar pensando, será que ele vai parar de ser meu amigo para sempre? Será que ele me ama? O que ele vai falar? E você fica encarando na tela e eles têm mais alguns segundos, mais alguns minutos da tua mente, do teu cérebro, com eles. Se vocês querem saber o quão longe isso vai, isso é muito real e relevante. Eu fui pedido para falar, para focar nisso. Se vocês querem saber, eu estava muito envolvido numa escola lá atrás, em Nova York. Uma escola mais moderna, de meninos, meninas. Escola Magen David, Yeshiva. Eu entro numa sala de meninas, era um dia, nono ano. Eles não tinham celular, eles colocavam o celular perto da janela. Eu perguntei, quantas horas vocês passam no celular? Elas falaram, não sei. Talvez 2 horas por dia. Eu falei, eu aposto que é mais. Como assim mais? A gente não tem o celular na sala, a gente vai dormir, a gente come. Não pode ser mais que 2 horas por dia. Eu falei, eu aposto que é mais do que 2 horas. Rabino, você acha que é 3 horas por dia? Elas perguntaram. Eu falei, eu não sei. Mas eu acho que é mais que 2 horas. Eu falei para elas. Elas falaram, não, não pode ser. Vamos parar. Eu falei para elas, essa é a história. Vão para a janela. Podem pegar o celular, eu falei para elas. Tem um aplicativo, tem um dispositivo lá no celular que tem lá uma medida de, média de quanto você usa por dia. Cada um pega o celular, pega um papel, anota seu nome e anota a sua média de uso diário de tela. Eu só quero ver. Vocês não precisam me dar, só quero que vocês vejam. Vocês não precisam me dar. Cada menina pegou o seu celular, cada uma anotou lá o que aparecia lá, o seu nome e o uso médio diário de tela. E elas eram Shomer Shabbat, então a média cai, elas não usam Shabbat. E todas elas entregaram o papel, ainda tem os papéis na minha casa. A primeira falava uma média de tela de 6 horas e meia, a outra 7 horas, a outra 9, a outra 8 horas, a outra 11 horas por dia. Uma era só domingo, 14 horas. Tinha uma menina que em uma semana gastou 33 horas por semana só em TikTok. Eu falei para elas, meninas, eu não inventei isso. Mas elas falam, como pode ser? A gente não usa na classe. Como pode ser? A gente dorme? Eu vou contar para vocês como pode ser. Vocês usam na classe e vocês não dormem à noite. Vocês pegam o celular para a cama às 11 horas, vocês não dormem. Até 1h30, vocês ficam no celular, vocês acordam de novo, ficam checando as mensagens. Antes da Netilat Yadayim, você pega o celular, de escovar os dentes, você pega o celular. Vocês não comem. Quando vocês comem, vocês estão com o celular. Todo lugar que vocês vão, vocês estão com o celular na frente de vocês. Senhoras e senhores, 20 anos atrás, quando isso começou, ninguém tinha a menor ideia. Mas agora, a gente sabe o que é e o que isso faz. Agora, se a gente quer ser saudável e pais maravilhosos, assim como nenhum pai aqui, nenhum pai ia dar drogas para o filho, e nenhum pai ia falar, sim, pode apostar algumas centenas de dólares em um jogo da Copa do Mundo, ou se você vai, pode ir com seus amigos jogar pôquer por dinheiro, por vários milhares de dólares. Nenhum pai ia fazer isso para o filho. Então, por que a gente é tão relaxado quando se trata desse assunto? Por que a gente não está preocupado com esse assunto? Eu quero adiantar para vocês, enquanto eu continuo, em nenhum ponto desse discurso, eu não vou falar para vocês o que fazer. Tem rabanim que vão falar para vocês melhor o que fazer. É meu primeiro dia no Brasil. No meu primeiro dia, eu não vou dar instruções. Mas no lugar de instruções, o que eu vou fazer é contar para vocês o que está acontecendo ao redor do mundo. Porque eu tive a oportunidade de falar sobre esse tópico em Nova York, New Jersey, Los Angeles, México, Detroit, Chicago, Panamá, vários lugares, talvez praticamente qualquer cidade que tem judeus, Montreal. E eu vou contar para vocês o que está acontecendo lá fora no mundo judaico. E vocês vão decidir por conta própria o que vocês querem fazer. Eu vou dar para vocês 2 ou talvez 3 níveis. Eu vou começar com o nível básico. Talvez cada judeu nesse ponto que se importa, que é Shomer Torah Mitzvot, praticamente qualquer judeu tem algum tipo de filtro. Isso que está acontecendo. 10 anos atrás não era assim. Mas agora, à medida que as pessoas vão crescendo e vão aprendendo, e à medida que as pessoas vão percebendo que isso é basicamente o Satan batendo na minha porta, muitos e muitos judeus, eles começam a colocar algum tipo de filtro, mesmo básico, alguma coisa que protege do pior. O que eu quero contar para vocês, muitos milhares de pessoas que estão nesse ponto, eu vou contar aqui, eu já contei para várias pessoas, se vocês têm um filho, que ele é solteiro, um adolescente que é solteiro e ele tem um iPhone que ele pode levar para o quarto que não tem filtro, se vocês têm um adolescente, filho, que ele tem um celular sem filtro, que ele pode levar para o quarto sozinho, garantido que ele está vendo as piores coisas. Talvez não toda noite, talvez uma vez por mês, mas garantido que ele já viu as piores coisas. E eu falei isso para milhares de crianças e nunca um menino falou e questionou como você está falando isso de mim. Nunca aconteceu. É a realidade. Garantido. Se ele é casado, talvez não é tão garantido. Se ele é muito pequeno, também não é garantido. Mas se ele é adolescente, é solteiro, e ele pode levar o celular para o quarto sem filtro, mesmo que ele é da Yeshiva, mesmo que ele está aprendendo no colégio, não importa. O Yetzer Hara é muito duro. Então, é por isso que muitos, se não a maioria das pessoas Shomer Torah Mitzvot, que aprendem todo dia a Torá, que se importam com a Torá, eles têm algum tipo de filtro no celular, para pelo menos evitar o fundo do poço. Esse é o nível 1. E de novo, eu não estou falando para vocês o que fazer, e eu não estou falando que vocês são horríveis se não fizerem, eu só estou contando o que acontece nas cidades religiosas ao redor do mundo e vocês podem escolher. Nível 2. E de novo, antes de eu começar, eu quero esclarecer o que é bom dos filtros hoje em dia é que eles têm todos os níveis. Se você é o tipo de pessoa que fala que, mas eu adoro esportes, eu não quero nada me bloqueando esportes, você pode ter um filtro que ele te permite assistir qualquer jogo de esportes, de futebol, se o que você quiser. Você pode ter um filtro e pode assistir todas as notícias. 10 anos atrás, o filtro era meio, você não podia fazer nada. Praticamente o celular não funcionava. Hoje em dia não é mais assim. Tem muitos níveis de filtro. Algumas pessoas têm filtro que não dá para ver nada, mas tem muitos que têm filtros, que são Shomer Torah Mitzvot, tem filtro. E só para garantir que o filho ou a filha, ou eles mesmo, numa noite ruim, que eles não vejam as piores coisas do mundo. Esse é o nível 1. Nível 2 é o seguinte. Nível 2 é o que está acontecendo sobre tecnologia. As pessoas falam sobre como se fosse que é um problema da filha, do filho. A realidade é que não é só isso. É nosso problema. E eu quero contar para vocês por quê. O motivo é porque Steve Jobs era um gênio. Sabe Steve Jobs? Quem foi Steve Jobs? Todo mundo sabe quem foi? Sabem quem foi? Steve Jobs era o homem que criou o iPhone. Ele era o chefe, o CEO da Apple por muitos anos. Por que ele era tão gênio? O que, que faz ele um gênio? E vocês vão entender por que isso é tão viciante. Lá atrás, tinha coisas que as pessoas faziam que eram importantes e tinha coisas que as pessoas faziam que era entretenimento. As pessoas tinham um computador para trabalho e tinham uma TV para entretenimento. Então tinha isso e aquilo. Quando trabalhavam na frente do computador, e quando queriam se distrair, uma hora de entretenimento, eles iam na TV. Isso era o que era antigamente. Mas a genialidade do Steve Jobs é porque ele fez duas coisas. Primeiro, ele juntou o entretenimento e o trabalho no mesmo dispositivo. E segundo, que ele colocou esse dispositivo no teu bolso. Então agora, o que aconteceu conosco? Você pode ser um pai maravilhoso, você chega em casa e você quer falar com os teus filhos e teu celular vibra, ele toca, você atende o celular, você olha, é um e-mail importante que você está esperando da China, tem um e-mail importante da China, e você abre o e-mail e você percebe que tem lá esportes, e aí você vê que tem esportes e você está esperando a outra pessoa responder o e-mail, e antes de você perceber, ele te pegou 10 minutos do teu tempo, mas você só queria ver por 30 segundos. A resposta é que ele é um gênio, porque ele pegou o trabalho, juntou o trabalho com o entretenimento no mesmo dispositivo. Então ele toda hora te persegue. Quando você está no trabalho, você fica olhando para o trabalho e você está no entretenimento. Enquanto você olha para o entretenimento, o trabalho. E quando você está trabalhando, você olha para o entretenimento e está tudo no teu corpo. Então a maioria das pessoas, hoje em dia, quando eles vão dormir, o celular está... Eles podem encostar no celular enquanto eles estão dormindo. Porque eles precisam dele logo ali, porque já é parte de tudo. Então esse é o nível 2. O nível 2 é pessoas que têm coragem, pessoas que querem ter uma casa maravilhosa, uma casa focada, pessoas que querem ter uma proximidade com seus filhos, pessoas que querem ter contato visual com a esposa, com o marido e se comunicar como se deve. Deletar. É um nível maior do que só ter um filtro básico. Deletar. Olha para o seu celular e fala, será que eu preciso de 4 aplicativos que me falam das notícias? Ou 1 é suficiente? Será que eu preciso de tanto esporte? Uma coisa é ver uma coisa importante no Brasil, mas agora eu estou assistindo um jogo da Inglaterra. Eu estou sendo puxado para dentro, sugado. Deleta. Eu quero contar para vocês. As crianças de vocês, não importa a fase que eles estejam, eles não estão nessa fase por muito tempo. Se eles estão na pré-escola, não dura muito tempo. Se eles estão na escola fundamental, não dura muito tempo. São momentos incrivelmente poderosos, maravilhosos. Você quer olhar para trás, 10 anos para frente, e você vai falar, porque eu tinha que assistir um jogador do Manchester United fazendo um gol, eu não falei com o meu filho, porque eu tinha que responder para cada chat do WhatsApp, eu não olhei para minha esposa. E aí essa fase se foi, da infância, e a criança já saiu da casa. E aí onde o tempo foi? Foi embora olhando para o celular, para coisas bobas. Se você quer saber quantas pessoas são envolvidas pelo celular, eu vou dar um exemplo. Eu moro em Nova York. Alguns anos atrás, eu fui para Chicago. Lá atrás, eu não pedia aonde você me coloca no avião, só me compra uma passagem. Na época, eu não me importava onde você me colocava. Agora, eu comecei a me importar. Mas na época, eu não me importava qual assento. Então, se você não se importa, eles te dão o último assento, a fila 33, assento do meio do avião. E eu estava sentado lá no avião, e antes de fechar a porta, tinha um homem que entra e senta do meu lado. Talvez ele tinha uns 40, 50 anos. Senta, um homem grande, ele pegou o assento dele e metade do meu. E eu não conseguia me sentar direito. E aquele homem grande, era um voo de JFK para Ohio, 2 horas, todas as 2 horas, aquele homem estava crushing candy. Sabe, é um jogo, Candy Crush, que durante as 2 horas ele ficava fazendo assim no celular, brincando. E eu estava queimando por dentro para falar para ele, o que que você está? Você é um adulto? Você está esmagando doces no joguinho? Eu queria falar isso para ele. Esse Elul, eu fui para Indianópolis, de Nova York, e agora eu me importo onde eu sinto. Então agora eu sinto perto do piloto agora. Eu sentei lá na frente do avião agora, e um homem religioso entra com tzitzit para fora, kipá. Ele senta no assento do lado meu e também começou a esmagar doces. O voo inteiro começou a brincar. E ele também, eu queria falar para ele, você é irmão daquele cara? Eu queria perguntar para ele. Algumas semanas depois disso, eu fui para Panamá com outro rabino. E eu mencionei isso lá no Panamá também. 2 dias depois, aquele rabino estava voando para Inglaterra. E ele me manda uma mensagem e fala, rabino, eu estou voando para Inglaterra no avião. E a pessoa que está do meu lado está esmagando doces no joguinho. Adultos. Como que Steve Jobs conseguiu fazer isso? Como ele pegou adultos, homens e mulheres com 40, 50 anos, pessoas importantes, como ele fez que a gente consiga jogar Candy Crush? Não é nem divertido. Como ele conseguiu fazer isso? Porque ele entendeu o jogo. Ele sabe como te transformar em produto. Ele sabe como pegar o pobre, bater na tua porta, entrar na tua mesa, na tua sala, te faz fazer coisas engraçadas, e depois você fala, não consigo parar. E aí você fala, tudo bem, vou te ajudar. Ele coloca o celular na sala, e você fala, não, mas isso é um grande conselho. Aí, por 2 noites, você deixa o celular carregando na sala e você vai dormir. Na terceira noite, você está esperando uma mensagem de alguém, você não consegue deixar na sala, aí ele volta do lado da tua cama, numa distância de 1 braço. Eu não sei sobre adultos, mas eu vou falar sobre crianças. Se as crianças têm smartphone, 90% de crianças com smartphone, eles vão dormir com o iPhone na mão. Eles não precisam de travesseiro, só de um iPhone. Se você quer um ambiente saudável na tua casa, é deletar. 4 anos e meio atrás, aconteceu. Eu não sei de quem era o dispositivo. Eu tinha um dispositivo, não tenho mais. Eu tinha um dispositivo e ele era muito, tinha muito filtro. Mas as eleições americanas estavam acontecendo. Vocês sabem alguma coisa sobre as eleições americanas? Vocês prestam atenção sobre isso? Vocês se importam? Então, estava rolando as eleições na época. Tinha Trump contra o Biden na época, 5 anos atrás. Então, eu falei para alguém, um secretário, eu falei para ele, me faz um favor, pega um aplicativo de notícias, coloca nesse celular que eu tinha só para a noite das eleições, era uma quinta-feira, só coloca esse aplicativo só para essa noite. Eu só quero saber as notícias e uma vez que eles anunciarem o resultado, eu vou deletar esse aplicativo. Só quero para saber o resultado. E realmente esse aplicativo entrou no meu celular. O único problema foi é que não teve ganhador na primeira. Naquele dia não teve ganhador. Passou vários dias, eu falei, eles estão fazendo comigo isso também? Agora de repente tem CNN, começaram a aparecer várias coisas, Fox News. E eu não sei se vai demorar mais 2 semanas para anunciar o vencedor. Você tem que saber o jogo que eles jogam. O jogo que eles jogam, eles só querem entrar na tua vida de qualquer forma possível. Se eles têm que trazer Covid para entrar na tua vida, qualquer coisa eles vão fazer para entrar na tua vida. Uma vez que eles estão na tua vida, eles vão expandindo, expandindo, aumentando, até que eles dominam a tua mente completamente. Então, o nível 2 é deletar, deletar, deletar. Espero que cada um de vocês pelo menos considere o conceito de, pelo menos, o básico, o filtro básico, considerar, ou pelo menos o nível 2, de algum tipo de deletar aplicativos. A Gemara escreve que sempre que, em qualquer fase dos judeus, tinha yeshiva. Abraham tinha yeshiva, Yitzhak estava em yeshiva, em todo lugar, no deserto tinha yeshiva. E a Gemara traz o passuk. Eu tinha uma pergunta, por que a Gemara fala isso? Ela usa yeshiva, essa palavra, esse termo. Porque não fala, eles tinham Talmud Torah, isso que importa, eles tinham Talmud Torah. Por que yeshiva? Yeshiva não é só Talmud Torah. A resposta é que yeshiva é um conceito poderoso. Yeshiva significa yeshuva da'at, que é serenidade, calma, foco. Se a gente tem capacidade de deletar o suficiente, a gente pode voltar a ter yeshuva da'at, de sentar com as nossas crianças e rir com eles, e chorar com eles, e falar com eles, e ouvir eles. Meu filho, é uma longa história, mas 3 meses atrás, o meu filho, 25 anos, ele estuda na yeshiva, em Lakewood, ele teve um derrame. Deus nos livre, é uma longa história, ele tem filhos, ele está se recuperando, Bezat Hashem, ele ainda vai se recuperar mais, o nome dele é Menachem Ben Miriam, quem quiser rezar por ele. Menachem Ben Miriam, ele está chegando lá, mas ainda não se recuperou 100%, eu levei ele no médico em Manhattan, levei ele numa consulta, e meu filho, ele tirou um celular flip, bem daqueles antigos, e o celular achou estranho, o que é esses judeus ortodoxos com esses celulares flip, que abre e fecha, por que isso? Então, meu filho começou a responder, e eu falei, quer saber, Mike, posso assumir? Eu falo sobre isso, deixa eu responder ele. Aí ele falou, papai, pode responder. Eu falei, doutor, esse é o motivo. Sabe como os fones, eles têm sempre distrações? Você sabe como os telefones, eles aumentam a ansiedade? Você sabe como os celulares, eles têm todas as tentações? Ele fala assim, concordo. É por isso que ele tem um celular flip, antigo. E o doutor fala, não entendo. Mas isso não é um motivo judaico. Isso se aplica para todo mundo. Assim ele falou. Ele não me falou, vocês são loucos. Ele não me falou, vocês são antigos, primitivos. Ele falou, por que, que isso não se aplica só para judeus? Eu falei, você tem razão. Eu falei, mas a gente tá disposto a estar disciplinado, a se restringir, para ter as vidas que a gente espera ter, que a gente teria quando a gente era jovem. O que me leva para o terceiro nível. O terceiro nível, esse terceiro nível, talvez a maioria não querem nem ouvir, quem está aqui talvez não quer nem ouvir. Mas eu só vou falar para vocês saberem o conceito, o que está lá fora. O terceiro nível é para estar 100% filtro. É para saber, você só tem o básico, é completamente filtrado, pessoas que têm celular flip que abre e fecha, você não consegue ver imagens, não consegue ver vídeos, completamente filtrado. De novo, não estou falando que a maioria consegue fazer isso, mas eu só vou te contar para vocês que tem pessoas que perceberam que a única forma de realmente manter a cabeça onde tem que estar, eu preciso chegar nesse terceiro nível. Porque eu quero contar para vocês. Eu poderia dar várias estatísticas para vocês, mas eu vou dar uma para vocês. E eu espero que isso esclareça o ponto. Tem um jornal que chama USA Today, já ouviram falar? É um jornal nos Estados Unidos. Eles têm várias pesquisas. Em 2023, USA Today perguntou para meninas adolescentes de escolas de ensino médio, qual porcentagem de vocês tem ansiedade e depressão numa situação que vocês te paralisa, que você não consegue funcionar? Perguntaram para adolescentes quantas de vocês têm ansiedade e depressão que em alguns momentos vocês não conseguem agir, não conseguem fazer nada. Esses eram os resultados nos Estados Unidos. Não sei como que está aqui na América do Sul, mas esse foi o resultado. Três meninas a cada cinco. Ou seja, se você tem uma sala de 100 meninas, 60 delas têm ansiedade e depressão, não conseguem funcionar. 50 anos atrás não era assim. 15 anos atrás não era assim. 15 anos atrás a gente nem ouviu essa palavra de saúde mental. A gente não falava esses termos. Quando que isso começou? Isso começou quando a gente colocou um dispositivo no nosso celular e deixou o celular fazer tudo o que ele quiser com a nossa mente e nos transformar nossos filhos em produtos. E aquele lugar no Vale do Silício, onde foi tudo inventado, eu quero esclarecer, eles não gastam muito tempo e energia na tecnologia. A tecnologia para eles é fácil. A maioria do tempo e energia que eles gastam e dinheiro é na psicologia, não é na tecnologia. Eles sentam em reuniões, eles gastam, eles falam, é assim que eu vou pegar a mente dele. Se eu fizer essa luzinha piscar mais rápido, se eu fizer essa notificação com esse like, curtidas, eles vão olhar mais vezes. Eles gastam trilhões de dólares só para descobrir como pegar o cérebro do teu filho. Então, eu preciso concluir. Eu quero concluir com o seguinte. Eu sei que o que eu falei hoje à noite é difícil. Vai ser difícil se cada um de vocês quiser fazer alguma mudança nível 1, nível 2, nível 3. Se você decidir, pelo menos o mínimo filtro, ou se você decidir pegar o filtro e deletar muitas das besteiras. Talvez você decidiu que você não quer que as crianças te vejam jogando um joguinho e eu tenho 40 anos. Ou se você está considerando o nível C, que é o mais alto, e você quer se filtrar completamente. Você vai falar, um segundo, mas é difícil. Você vai falar, mas lá fora todo mundo tem um celular sem filtro. Por que que eu preciso colocar filtro? O mundo inteiro tem com filtro. Sem filtro. Eu quero responder para esse pensamento e com isso vamos concluir. Eu vou contar uma história. Uma vez, tinha um ego, uma águia. Uma águia estava no topo da montanha e essa águia estava voando e ela desceu rolando. Tinha um ovo da águia e aí o ovo saiu rolando da montanha para baixo e ele estava lá embaixo de... Se misturou num ninho de ovos de galinha. E a águia... O ovo começou a abrir, os ovos começaram a sair, os pintinhos da... E de repente saiu o pintinho da águia, que estava misturado lá. E aí o bebê, a águia, olhou para os outros pintinhos e falou, o que eu sou? E aí falou, você é uma galinha. Aí ele falou, sou uma galinha? Como assim? Mas eu sou diferente, eu tenho cor... Não, você é uma galinha. Mas por que eu tenho essas asas grandes? Não, não é nada. Ignora, você é como nós, você é uma galinha, você está misturado com... Você tem certeza, mas eu não sou igual, eu parece que eu sou diferente. Falaram, não. Ela falou, então, ele começou a se comportar como galinha, ele começou a picar lá um pouco de milho no chão. Três semanas depois, a mãe águia, ela vem, ela aterriza embaixo E ela pega, ela fala pro pintinho, vem nas minhas costas. E aí o bebê, o filho dela fala, quê? Ela fala, pra onde a gente vai? Não, sobe nas minhas costas. A mãe águia fala pro filho. E aí ela começa a voar alto. E aí o bebê se segura forte, fala, pra onde a gente tá indo? Não, segura, segura forte, segura forte. A mãe fala pro filho. E aí eles chegam no topo da montanha. E a mãe deixa o bebê águia, deixa ela rolar pra baixo. E olha pra baixo. E aí a mãe tá prestes a ir embora. E o bebê fala pra mãe, eu não entendo. O que que eu faço agora? E a águia fala, você tem que fazer o que águias fazem. Você estende bem suas asas e você voa bem alto. Senhoras e senhores, nós somos uma nação de águias num mundo de galinhas. E a sociedade, eles fazem tudo para nos convencer que a gente é como eles. Que a gente tem que fazer o que eles fazem, comprar o que eles compram e ver as mesmas coisas que eles veem e ser viciado como eles. Hoje à noite eu peço para vocês para ter a coragem de falar, desculpa, eu nasci com asas, eu tenho Torá, eu sou uma águia. Eu faço diferente, eu vivo diferente. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se a gente quer ter as casas que a gente sonhou ter aqui no Brasil, nessa comunidade, se vocês querem que essa comunidade seja como vocês querem que seja daqui a 10, 20 anos, vocês não podem falar, ah, não sabia o que isso pode provocar. Acabei de contar para vocês o que isso pode provocar. Esse pobre homem, esse Satã, que se fantasia de pobre, ele fala pro primo, o que você falou errado, primo? Você falou que você pode jogar flechas nos olhos do Satã. O primo falou, o que tem de errado nessa frase? Ele falou, quando você fala, parece que você tem arrogância, eu não preciso me preocupar, eu consigo lidar com isso. Fala o Satã, nunca fala que você pode lidar com isso, que eu já domino tudo. Eu sou muito mais forte que você. Você tem que pedir para Hashem, por favor, me ajuda contra o Yetzirah. Se alguma pessoa aqui nessa sala é honesto de admitir que a gente é fraco quando o Yetzirah bate na nossa porta. Esse homem pobre, ele é capaz de dominar as nossas mentes dos nossos filhos e vender isso como produto. Literalmente, eles sabem que eles são mais habilidosos que a gente de dominar o nosso tempo. Sempre que a gente tenta, a gente cai de volta. Porque eles nos conhecem melhor do que a gente se conhece. Então, eu espero que a gente tenha a coragem de pegar pelo menos o nível 1, o nível 2 ou o nível 3. Isso nos vai devolver a Yeshuvah Da'at, a calma. Quando o pobre ele vem na tua porta, você tem que fechar a porta na cara. E você fala, desculpa, isso é uma casa de águias. E nessa casa, a gente estende as nossas asas e a gente voa. Obrigado.